Bom dia a todos, a graça, a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa manhã no livro do Apocalipse, no capítulo 1. O Apocalipse, o capítulo 1, os versos de 9 a 20. Apocalipse 1, 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele então colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos pelo teu Espírito Santo, dá-nos o entendimento da tua palavra. E te pedimos que, mais do que fazer diferença para a nossa informação, a tua palavra seja vida para nós, que nos transforme segundo a tua vontade e para a tua glória. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. A igreja cristã, na sua tradição, divide o ano em períodos litúrgicos. Assim é que celebramos a Páscoa, o Pentecoste. Em algumas expressões e segmentos da igreja, celebramos as datas que fazem diferença na história da cristandade, como, por exemplo, agora, ao final de outubro, o aniversário da Reforma Protestante. E a cristandade no mundo inteiro celebra no mês de dezembro o Natal. Discute-se se, de fato, Jesus nasceu no 25 de dezembro, o que é irrelevante. Discute-se se o Natal é uma invenção do mercado. Se o Natal tem sua origem nas práticas pagãs ou do folclore nórdico, se a figura do Papai Noel mascara o verdadeiro sentido do Natal, discute-se se é legítimo no Brasil, num calor de 30 e tantos graus, celebrarmos o Natal com pinheirinhos e algodão simulando neve. Enfim, a discussão é vasta, e curiosa, mas o fato é que, queiramos ou não, a cristandade no mundo inteiro, em dezembro, celebra o Natal. E faz bem. Faz bem. Faz bem porque o Natal é um tempo próprio para colocarmos a pessoa de Jesus Cristo em perspectiva. É o tempo quando a igreja separa espaço em sua agenda, em suas atividades, para fazer aquilo que deveria fazer todo o tempo, acender os holofotes sobre a pessoa de Jesus. E se é correto fazer assim, poucos trechos da palavra de Deus nos ajudam a perceber a pessoa de Jesus quanto o Apocalipse. Porque o Apocalipse, o livro do Apocalipse, é essencialmente um livro que acende todas as luzes sobre Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, como esta obra e esta pessoa nos afetam, afetam a nossa história, o lugar que Jesus Cristo deve ocupar em nossas vidas e o lugar que nós somos chamados a ocupar no coração de Jesus Cristo. Apesar de ser o Apocalipse um livro geralmente interpretado como referente ao final dos tempos, ou, mais no popular, ao fim do mundo, o livro do Apocalipse é, essencialmente, como está expresso no primeiro versículo de seu primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é não apenas uma fala de Jesus Cristo, é Jesus quem fala no Apocalipse, mas é também e principalmente uma revelação a respeito de Jesus Cristo. Não é revelação apenas que procede de Jesus Cristo, mas é essencialmente e justamente porque procede de Jesus Cristo, uma revelação que aponta para Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é um levantar do véu que nos permite contemplar a pessoa de Jesus Cristo. É isto que quer dizer revelação. Retirar o véu. Como se sobre a pessoa de Jesus Cristo houvesse um manto que o cobre. E o livro do Apocalipse é o esforço feito pelo próprio Senhor Jesus de tirar de sobre si o véu e mostrar-se como quer ser percebido e como quer ser assumido pelo ser humano e pela história humana. Por isso é que o livro do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. E João vai nos ensinar, nesse pequeno trecho de sua introdução do livro, a respeito de Jesus. Este Jesus que nós celebramos no Natal, com esta singeleza e a meiguice própria de quem toma uma criança no colo. Esse Jesus, ele não é uma criança. O ser criança foi a porta de entrada para a sua legítima e autêntica e perfeita revelação. Tendo sido a criança do Natal, quem é o Jesus que adoramos, servimos, amamos e a quem rendemos a nossa vida? Ele está descrito nesse trecho do Apocalipse. Versículo 12 diz que João voltou-se para ver quem falava com ele. E aí então ele começa a revelar esse Jesus Cristo, ou começa a narrar a auto-revelação de Jesus Cristo. E nos coloca sob extraordinárias implicações. Primeiro, quem é Jesus? Segundo, quais as implicações de nossa percepção e do nosso discernimento a respeito de quem é Jesus? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Bom, a primeira coisa é que Jesus é semelhante a um filho de homem. E esta expressão, filho de homem, nos remete ao livro de Daniel, no capítulo 7. Porque no livro de Daniel, o profeta Daniel, registre-se que este livro do profeta Daniel foi escrito num tempo aproximado de 800 anos de antecedência em relação ao Apocalipse. 800 anos antes de João na ilha de Patmos, Daniel esteve diante do Filho do Homem, ou de alguém semelhante a um filho de homem. Daniel capítulo 7, verso 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou dos anciãos e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Assim é que João se apressa em dizer que na ilha de Patmos, ele, João, está diante daquele que 800 anos antes havia sido profetizado por Daniel. Alguém semelhante ao filho de homem. É homem. É homem. Alguém semelhante a um filho de homem. É homem. Mas é semelhante a um filho de homem porque é um homem superlativo e está adornado de alguns símbolos que nem todo homem o tem, ou os tem. Por isso, é semelhante a um filho de homem. É homem, mas vestido de símbolos. E que símbolos são esses? Ele tem uma veste que chega aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Isso aí é Êxodo 29:5. Quando Moisés veste Arão, e as vestes de Arão se prolongam até os pés, e ele é amarrado, Arão, com um cinturão de ouro, e este cinturão é uma faixa que envolve todo o seu peito. Quando João está dizendo, estive diante de alguém semelhante a um filho de homem, faz referência a Daniel, aquele cujo reino jamais terá fim, mas ele é também um sacerdote. Ele é também um sacerdote, porque ele está descrito como Êxodo 29:5. As suas vestes são vestes sacerdotais. E o que faz o sacerdote? O sacerdote, ele é ponte entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Por isso, na linguagem religiosa, é pontífice. E aqui há a revelação do sumo pontífice, o único que é ponte entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia Sagrada, na palavra do apóstolo Paulo, vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, é esse que aparece a João na ilha de Patmos. Ele é ponte. Não é como os sacerdotes de hoje, que compreendem sua vocação sacerdotal como restrita à responsabilidade de proteger a santidade de Deus. E que bloqueiam a pessoa de Deus, dificultando ao máximo o acesso de homens comuns e mulheres simples como nós ao Deus que é três vezes santo. Os sacerdotes de hoje parecem que colocam Deus muito distante, inacessível a nós, os simples. Mas o verdadeiro sacerdote é ponte. Os sacerdotes de hoje também fazem outra coisa. Fazem questão de jogar em nossa cara a nossa culpa, a nossa pequenez, a nossa inadequação, blindando Deus de nosso pecado, protegendo ao máximo sua santidade e fazendo questão de afirmar a nossa inadequação diante do divino, constroem uma camada de ritos, de obrigações, de dogmas, de imposições morais, que mantém Deus na sua perfeita santidade e o homem, em seu perfeito pecado, afastados um do outro. E ambos, Deus e o homem, dependentes de um sistema criado por sacerdotes iníquos. Mas esse sacerdote aqui não. Ele é ponte. Ele é realmente sacerdote. Ele é realmente sacerdote, primeiro porque não está maculado pela maldade própria dos homens. A sua cabeça e seus cabelos são brancos como a lã. Ele é puro. Por isso é que lembra o profeta, ainda que os nossos pecados fossem vermelhos, seriam purificados e se tornariam brancos como a lã, puros como o carmesim. Por isso é que o salmista diz que Deus nos purifica e nos torna alvos como a neve. Por isso esse sacerdote é puro. Ele é puro. Mas mais do que ser puro, ele é purificador. Porque os seus olhos são como chama de fogo. E Deus na Bíblia Sagrada é apresentado como fogo consumidor. E o fogo consumidor de Deus é fogo que consome sem se consumir. E o fogo consumidor de Deus na Bíblia Sagrada é uma expressão de juízo, disciplina e purificação. Por isso é que João Batista apresenta Jesus como aquele que vos batizará com fogo. Fogo. E os tornará santos e fará de vós puros, como ele puro é. Por isso é que esse olhar de Jesus é fogo consumidor. Debaixo do seu olhar, a nossa maldade é consumida. E esse sacerdote, ele é puro e sabe que o seu Pai, o Deus que vem representar entre nós, também é puro. É puro de olhos e não pode contemplar o mal, como disse Abacuque. Por isso, esse sacerdote nos olha com olhos de fogo e continuará nos olhando. E continuará a olhar para nós, para que com seus olhos de fogo, purifique até o último elemento e o último resquício de nossa maldade. E é assim que nos aproxima de Deus. Não jogando na nossa cara o nosso pecado. Não jogando em nossa cara e lançando em nosso rosto a nossa maldade. Mas olhando-nos dentro dos olhos, confrontando-nos com a nossa maldade e chamando-nos à sua pureza. Ele que puro é. Assim faz a ponte entre Deus e nós, entre nós e Deus, convidando-nos à sua santidade. Este é um sacerdote. Não isola Deus, porque sabe que a santidade de Deus não pode ser machucada pela aproximação do humano pecador. Mas também não protege o humano pecador de uma divindade irada que vem para destruir este humano. Não, ele faz a ponte. Ele revela toda a pureza de Deus e convida os homens para uma vida de pureza. Qualquer sacerdote que mantém Deus longe dos homens é um falso sacerdote. Qualquer sacerdote que faz questão de afirmar mais o pecado humano do que as possibilidades da pureza humana é um falso sacerdote. Este é um sacerdote. Um sacerdote que traduz para nós a santidade de Deus, mas não traduz para nós a santidade de Deus como algo que vai nos esmagar em nosso pecado. É um sacerdote que traduz para nós a santidade de Deus como um apelo para a nossa própria santidade. Traduz para nós a pureza de Deus como um apelo para a nossa própria pureza. E como o faz? Olhando para nós com sua cabeça e seus cabelos brancos como a lã. Por isso é que nele não há pecado. E olhando para nós com os seus olhos de fogo. É preciso coragem para olhar Jesus nos olhos. É preciso muita coragem para olhar Jesus nos olhos. Porque os olhos de Jesus são olhos de fogo. Que continuarão a nos queimar no mais profundo de nossa consciência. Até que nossa maldade seja absolutamente purificada. Por isso é que a palavra de Deus diz que houve uma geração que não teve coragem de olhar Jesus nos olhos, porque amou as suas obras que eram más e rejeitou a luz. Aqueles que querem ficar apegados às suas impurezas, ao seu pecado, à sua mesquinhez, à sua pequenez, não têm coragem de olhar Jesus nos olhos. Porque olhar Jesus nos olhos é um ato em si mesmo de confissão e de súplica por redenção. Olhar Jesus nos olhos é dizer, purifica-me e eu serei puro. Lava-me e eu serei limpo. Queima de mim toda a minha maldade e a minha iniquidade. Esse é o sacerdote que João encontra no Apocalipse. Mas não é apenas um sacerdote. Ele é rei. Ele é rei. Porque os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Ele também é provado pelo fogo, mas não é destruído. Não é consumido pelo fogo. E isso nos remete a Daniel capítulo 10, porque no capítulo 10, Daniel se encontra novamente com aquele que é semelhante ao filho de homem. E no versículo 4 ele diz, no 24º dia do primeiro mês estava eu em pé junto à margem de um grande rio, Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O sacerdote. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, olhos de fogo. os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. Diferente daquela estátua de Nabucodonosor, que Daniel, no capítulo 2, interpretando o sonho de Nabucodonosor, descreve como uma estátua de pés de barro, este filho de homem tem os pés de bronze. E os pés de bronze estão numa fornalha ardente, mas não são consumidos, porque o seu reino não terá fim. Ele também é provado pelo fogo, e o seu reinado sobrevive ao fogo. Sua fala é fala de autoridade. Quando fala, o mundo treme, porque a sua voz é como o som de muitas águas. Não há uma referência ao que é dito. João não entende o que ele está dizendo, porque a voz é voz como o som de muitas águas. Ele não está preocupado em dizer o que é que Jesus fala. Ele está preocupado em acentuar e sublinhar a majestade com que Jesus se pronuncia. A gravidade de sua voz, a densidade de sua voz, é assim que ele se pronuncia. É como diz o salmista, que a voz de Jesus não é apenas a voz como o som de muitas águas, mas é como a voz que está sobre as muitas águas. É voz de trovão. É voz que infunde temor e reverência. Diante deste rei de um reino eterno, há uma postura única legítima, que é de prostração e adoração reverente, porque sua fala é de autoridade. Na sua mão direita há um cetro. Na sua mão direita há uma espada. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Que são as 7 estrelas? Os astrólogos da época entendiam que o mundo era governado por 7 planetas, forças impessoais que determinavam o destino da história. João está dizendo que não. Primeiro, quem determina o destino da história não são os 7 planetas. São, na verdade, as mãos daquele que sustém os 7 planetas. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Por isso é que ele tem de sua boca uma espada que sai afiada e de 2 gumes. O universo não é regido por forças impessoais, mas por seres inteligentes que estão sujeitos à autoridade do Rei dos Reis. Porque as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Não são planetas, são pessoas. E não são quaisquer pessoas, são pessoas que estão nas mãos do Senhor, do cosmos e do universo e da história. E essa história e esse cosmos recebem sua direção, seu sentido, seu significado da palavra que sai da boca do seu Senhor. Porque o autor da carta aos Hebreus também diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. É um rei que governa pela sua palavra. É um rei que pela sua palavra chamou à existência o que não era, como se já fosse. É um rei que pronunciou e deu palavra de ordem para que todas as coisas fossem feitas e todas as coisas assim se fizeram. É um rei que sustenta todas as coisas pela sua palavra. É um rei que governa pela sua palavra. É um rei que suscita no coração dos seus súditos a fé pela palavra que pronuncia, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é um rei bélico que se impõe na força, mas é um rei que se impõe pelo seu sacerdócio purificador e pela sua palavra que pronunciada produz vida, porque é palavra viva e eficaz. E sobre sua face? Sobre sua face resplandece o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Porque assim é a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E houve um para quem a vida sempre foi um dia perfeito. Jesus Cristo, esse que João encontra na ilha de Patmos. É sobre ele que brilha a glória de Deus. Porque a bênção araônica é o Senhor resplandeça sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aqui está um sobre quem a glória do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, resplandece em plenitude. Por isso é que esse mesmo João escreveu no seu Evangelho que o Verbo se fez carne, se fez semelhante a um filho de homem, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É esse Jesus. É esse Jesus vestido de glória. É este Jesus que é um sacerdote puro e purificador. É este Jesus que reina, reina através das inteligências que se dispõem em suas mãos e que se dispõem a pronunciar a sua palavra num mundo de caos e desordem. É esse Jesus que resplandece a glória de Deus. O que faz João quando encontra-se com esse Jesus? Ele não levanta as mãos, ele não aplaude, ele não se apressa em palavras elogiosas, ele não oferece presentes, ele cai aos seus pés como morto. Ele cai aos seus pés como morto. Eu acho, irmãos, que eu nunca caí aos pés de Jesus como morto. Mas eu gostaria de um dia cair aos pés de Jesus como morto. Talvez porque eu nunca tenha visto Jesus em toda a sua grandeza. De um sacerdote puro e purificador. De um rei que governa através dos seus que pronunciam a sua palavra que é viva. Eu ainda diante de Jesus levanto as mãos, canto, ouso tentar explicá-la. Digo às pessoas o que elas devem fazer ou deixar de fazer para viver bem com Ele. Tenho convicções a respeito dEle que às vezes confundo com Ele mesmo. Mas cair aos pés de Jesus como morto é a experiência mais extraordinária que um ser humano pode viver. É sinal de que, de fato, está diante de Jesus. Quem não cai aos pés de Jesus como morto está diante de um ídolo, não está diante de Jesus. Porque diante de Jesus, com toda esta majestade, com toda esta pureza, diante dos seus olhos de fogo, de sua mão real estendida sobre toda a história e sobre todo o cosmos, nós nos calamos e desfalecemos, onde o nosso desfalecer é a nossa mais legítima adoração. Alguém já disse que as palavras são aquilo que usamos para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. As palavras são recursos que usamos para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. Talvez a isto se prestem os nossos hinos, os nossos credos, os nossos discursos e a nossa verbosidade frívola. E talvez por isso é que Jesus diz que quando entramos no quarto secreto da oração, nós somos levados ao silêncio e Deus não nos ouve, Ele apenas nos vê. E quando nos vê desfalecidos, emudecidos, como mortos, Deus se apressa em se levantar e estender sobre nós a sua mão e colocar a sua mão direita sobre nós. Será que você um dia já sentiu o peso da mão direita de Deus? Você pode imaginar o que é o repousar da mão direita de Deus sobre você? Na sua mais profunda escuridão, no seu mais profundo assombro, você prostrado, tendo chegado ao limite da existência, sem saber o que dizer, o que fazer, tendo considerado tudo o que viveu antes esterco, e tendo colocado tudo subjúdice, relativizado pela revelação da pessoa de Jesus, tendo à sua frente o desconhecido, o misterioso, tendo chegado à falência de sua prepotência, estar prostrado, sentir o repousar da mão de Deus nas suas costas. Você pode imaginar o que é isso? E esse repousar desta mão, que é daquele que tem olhos de fogo, que é puro e não pode contemplar o mal, que é rei sobre todo o cosmos e sobre toda a história, essas mãos não lhe causam medo. A mão direita toca em você e a primeira fala é: não tenha medo. Não tenha medo. Posso lhe dizer uma coisa: a expressão bíblica mais legítima para a nossa relação com Deus é temor. É a adoração reverente. Mas posso dizer a você uma coisa, meu irmão, minha irmã: você não chega ao temor de Deus sem passar pelo medo de Deus. Não é possível que alguém fique cara a cara com Jesus e não tenha medo. Medo. Medo do desconhecido, do inusitado, do glorioso, do supremo. Mas medo de ser consumido. Medo de ser queimado e deixar de existir. É medo? Nós vivemos num mundo que perdeu o medo de Deus. Diz que teme a Deus, mas não o teme. Não o teme, porque dele ainda não teve medo. Só pode temer a Deus quem antes tem medo de Deus. E tendo medo de Deus, recebe o toque de Jesus que diz: não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto. Estive morto. É homem. E nós sabemos por que foi que ele esteve morto. Porque o castigo que nos traz a paz e nos liberta do medo estava sobre ele. Por isso ele esteve morto. Mas nós sabemos por que não precisamos ter medo. É porque Ele está vivo para todo sempre. E nas mãos dEle estão as chaves da morte e do inferno. É Ele quem diz a nós, não tema a aniquilação. Você não será consumido até deixar de existir. Eu tenho as chaves da morte. Eu venci a morte. É Ele quem nos diz, não tema a danação eterna, porque eu tenho as chaves do mundo dos mortos. Eu tenho a chave do inferno e eu vou tirar vocês de lá. É Ele. É Ele. Por isso Ele diz, não tenha medo. Não tenha medo. E as implicações? Porque depois deste não tenha medo, a gente se levanta. A gente se levanta e olha para Ele. E seus olhos de fogo já não nos amedrontam, nos purificam. Sua mão real já não nos ameaça, nos governa. Sua palavra não nos condena, nos traz vida. Aí nós estamos diante de Jesus. E o que descobrimos? Nós descobrimos o que jamais poderíamos ter imaginado. E a primeira coisa que descobrimos é que esse Jesus Cristo está entre os candelabros. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, Ele. Onde está Jesus? Entre os candelabros. Não é extraordinário isso? Jesus está entre os candelabros. E o versículo 20 nos esclarece. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que 7 igrejas? São essas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus está entre os candelabros. E os candelabros são as igrejas. São as 7 igrejas. Mas Jesus está entre as 7 igrejas? Não, na verdade, o que João está dizendo é que Jesus está na igreja. Jesus está entre os candelabros. E você pensa que os candelabros são candelabros extraordinários? Não são, não. A Éfeso ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Alguns candelabros já se esqueceram da experiência de amar. A Esmirna, ele diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Alguns candelabros são bem pobres. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Alguns candelabros têm no seu meio a sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Alguns candelabros estão debaixo de ataque satânico, perseguição e intenso sofrimento. A igreja de Pérgamo, ele diz, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Alguns candelabros praticam feitiçaria e se entregam à promiscuidade. Alguns candelabros toleram Jezabel, a mulher que se diz profetisa, porque a Tiatira, ele diz, que Jezabel, com os seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Alguns candelabros têm gente promíscua. A igreja de Sardes, conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Filadélfia tem no seu meio a sinagoga de Satanás. Convivem com a mentira, mas serão desmascarados. A igreja de Laodiceia, essa era arrogante e prepotente. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente, mas melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que você é miserável, pobre, cego, nu e digno de compaixão. Onde está Jesus, irmãos? Entre os candelabros. E os candelabros? Não são perfeitos. Os candelabros são isso aqui que a gente acabou de ler. Porque essas sete igrejas, elas não são só sete igrejas, essas sete igrejas somos nós mesmos. Nós com as nossas feitiçarias, as nossas idolatrias, as nossas promiscuidades, as nossas maldades, as nossas guerras de poder, a nossa capacidade destrutiva. Nós e o nosso pecado, né, irmãos? Mas onde está Jesus? Entre os candelabros. Olhando com olhos de fogo. Tendo nas mãos aqueles que se renderam à sua palavra e se dedicam a pronunciar a nós a palavra do Senhor. As consciências livres, as inteligências que reconheceram Jesus como Senhor. E através de quem Ele, Jesus, o puro purificador, governa o mundo, a história e a sua igreja. Se você não encontrar Jesus entre os candelabros, você não vai encontrá-lo em nenhum outro lugar. Não o procure nas estrelas, Ele não está lá. Não o procure entre os astros. Ontem eu estava passando no caixa do supermercado, ontem ou sexta-feira, e uma senhora muito bem vestida, ao meu lado, colocou na esteira do supermercado uma revista de horóscopo. Eu olhei para ela e falei comigo mesmo, ainda tem gente que acredita nisso? Quase que eu disse a ela assim, eu não acredito que a senhora vai levar isso, mas contive-me. Não procure nas religiões, na filosofia, não procure nas experiências maravilhosas, dos êxtases pessoais, nos montes, nos quartos fechados, não procure Jesus nos ritos, nas correntes, nos jejuns prolongados, nas campanhas de 40 dias, não procure, Ele não está lá. Jesus está entre os candelabros, irmão. Jesus está entre nós. Por isso é que João disse que quando Jesus se levantou para abrir os selos, o coro de anjos ao redor do trono disse, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Jesus está entre os candelabros. E nós somos um candelabro. Nós aqui. Jesus está passeando entre nós, porque nós somos essa gente comprada pelo sangue do Cordeiro que foi morto, mas eis que está vivo. Nós somos gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós somos esse reino de sacerdotes. estes sacerdotes reais que revelam Jesus ao mundo. Jesus está entre os candelabros. Que impressionante, irmãos, somos nós mesmos. Nós temos esse privilégio de sermos reis e sacerdotes nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Rei. Nas mãos de Jesus Cristo, nosso único e suficiente sacerdote. E quando nós o encontramos, ou por ele somos encontrados, quando ele, no seu mistério de sua graça e de sua sabedoria eterna, decide se revelar a nós, e nós caímos como mortos, ele estende a sua mão e diz: não tenha medo, você agora é sacerdote comigo, você agora é um rei comigo. Não dê as costas à igreja, porque Jesus está entre os candelabros. Peça a Deus a sabedoria e o discernimento para atravessar com lucidez pelo meio da igreja e perceber na igreja a falta do primeiro amor, perceber na igreja a promiscuidade, perceber na igreja a idolatria, perceber na igreja a competitividade mesquinha, perceber na igreja a maldade humana. Mas quando você atravessar pelo meio da igreja, certifique-se de não abandonar as fronteiras da igreja, porque Jesus está entre os candelabros. E enquanto você anda nas fronteiras da igreja e percebe o mal na igreja, antes de falar a respeito do mal da igreja, certifique-se de ter chorado a sua própria maldade, de ter você mesmo voltado ao seu primeiro amor, de ter você mesmo abandonado a sua feitiçaria, a sua idolatria, a sua promiscuidade, a sua maldade. Certifique-se que você é alguém que está de joelhos, e que você é alguém que está nas mãos do sumo sacerdote e nas mãos do rei, como sete estrelas, que esse sacerdote, esse rei pode usar para se dirigir em amor à sua igreja. Porque Jesus continuará sempre entre os candelabros. Que privilégio nós temos de reinar sacerdotalmente com Jesus e de sermos um sacerdócio real no mundo. A esperança do mundo, meus irmãos, está nas mãos da igreja, porque Jesus está no meio da igreja. Não descarte a igreja. Não dê as costas à igreja. Quando você for falar contra a igreja, que fale com seus olhos encharcados de lágrimas pelo pecado da igreja, que é também o seu pecado. Mas se ofereça a Jesus como um sacerdote, como um rei, como alguém que Jesus pode usar como sacerdote e como rei, para o bem da igreja e para o bem do mundo. Que o mundo veja Jesus entre os candelabros. E que sejamos nós esse reino de sacerdotes, para a glória de Deus, o nosso Pai. Eu oro que esse Natal nos traga de volta, em perspectiva, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e à comunhão de sua igreja, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, tua palavra diz que aqueles que ainda não viram a tua glória na face de Jesus Cristo. Tem um véu sobre seus olhos que os impede de ver. Mas a tua palavra diz que a tua mão pode retirar este véu de sobre os nossos olhos. Então nós te pedimos, ó Pai, tira o véu que nos impede de ver o teu Filho Jesus em toda a sua glória. Desvenda Jesus também para nós. E dá-nos esta graciosa e maravilhosa e extraordinária experiência de cairmos prostrados como mortos aos pés de teu Filho Jesus. E pronuncia sobre nós a tua palavra de misericórdia, de bondade, de amor, tirando de nosso coração o medo e o pavor, infundindo em nosso coração o temor do Senhor. E levanta-nos como reis e sacerdotes, para que Jesus passeie entre nós, para a glória do teu nome e para a bênção do nosso mundo. Nós te pedimos assim, Pai, reina sobre nós e reina através de nós. Nós te pedimos assim, Pai, que Jesus Cristo, teu Filho, nos reconcilie contigo e nos aproxime de ti, para que sejamos sacerdotes nesse mundo, de tal maneira que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o teu nome, sejam reconciliados contigo para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.